E agora vamos para a conversa com João Taborda da Gama e Francisco Assis, nossos comentadores à terça e à quinta-feira. Francisco, bom dia. Antes de avançarmos para o debate propriamente dito, sei que quer referir-se à morte de João Semedo, foi conhecida esta manhã.
Sim, era um homem por quem eu tinha imenso respeito. Eu conheci-o há muitos anos, ainda era membro do Partido Comunista, depois conheci-o como deputado do Bloco de Esquerda, e era uma dessas pessoas que nos fazem sempre pensar que nós devemos combater as ideias, mas nunca combater os homens. Ele era um homem extraordinariamente agradável, com um espírito aberto, sempre disponível para conversar sobre os mais diversos assuntos, e era inquestionavelmente uma das maiores inteligências da vida política portuguesa, embora infelizmente esta notícia se aguardasse. É uma notícia profundamente triste para todos nós, creio eu.
João Taborda da Gama, conhecias João Semedo?
Não o conhecia pessoalmente, mas era alguém por quem tinha um grande respeito intelectual, teve uma posição muito importante na esquerda portuguesa, tinha posições muito instruídas e muito pensadas sobre os temas da área da saúde, muitas das quais, com as quais eu não concordava, mas era sempre uma argumentação fina, pensada, o que nem sempre abunda no discurso político. E, por outro lado, também era alguém que teve uma importância muito importante na reconfiguração da esquerda, na transição que fez do Partido Comunista para o Bloco de Esquerda e na sua posição dentro do Bloco de Esquerda, a quem o partido deve muito e espero que lhe preste a devida homenagem, no sentido de ter mantido a coerência nas divisões do partido. Para a história política portuguesa recente é um facto também relevante.
Fica o exemplo então deste homem de João Semedo. Vamos então começar dois temas em debate hoje. Vamos começar pelo encontro Donald Trump com Vladimir Putin, daquilo que se viu. Francisco, para que é que serviu esta cimeira?
Eu acho que o efeito mais imediato que teve foi o de debilitar fortemente a posição do presidente norte-americano. Foi talvez a iniciativa que ele teve que mais o debilitou internamente, sobretudo junto de algumas das principais figuras do Partido Republicano. A forma como ele se pronunciou na conferência de imprensa, como claramente apoiou o dirigente russo Putin, pondo em causa os seus próprios serviços internos americanos de investigação, tudo isso pela primeira vez gerou uma reação muito forte, está a gerar uma reação muito forte por parte de algumas das principais figuras do Partido Republicano. Isso sim é um dado importante na vida política americana, com projeção internacional, naturalmente. Quanto ao resto, eu acho que é preciso relativizar um bocadinho as coisas. Quando vejo que a Europa agora se deve voltar para outros horizontes e deve perceber que chegou ao fim esta relação especial com os Estados Unidos, penso que estamos perante um absoluto exagero. Nós devemos manter esta relação especial com os Estados Unidos. O presidente Trump é um presidente que conjunturalmente exerce essas funções, mas os Estados Unidos estão muito para além disso.
E o João Taborda da Gama, como é que vê as consequências desta passagem de Trump pela Europa e também desta enorme polémica a que o Francisco Assis fazia referência, com Donald Trump a desautorizar, pode dizer-se, os serviços secretos americanos, dizendo acreditar mais em Putin do que propriamente nos serviços de inteligência do seu país?
Bom, diz-se que toda a gente é uma pessoa diferente antes e depois de fazer uma viagem, e isso é realmente verdadeiro para aquilo que vai ser a vida política interna de Donald Trump depois de regressar aos Estados Unidos e da figura que fez junto a Putin. E digo figura não no sentido apenas valorativo, mas também no sentido da imagem, porque é uma imagem que os americanos, sobretudo os seus apoiantes que apoiam tomadas de posição forte, uma América primeiro, é tudo aquilo que eles consideram anamérica. American, não americano, que é defender uma potência estrangeira, uma potência que tem as suas pretensões imperialistas, com algumas aspas, contra um serviço interno de inteligência que é tido, como os americanos, por reputado e que apresentou provas contra um número significativo de agentes de espionagem russa. E, portanto, fazer isto ao fim de alguns dias na televisão, depois de ter tido uma imagem de força ao aparecer em passo determinado enquanto Juncker cambaleava, Trump vai regressar aos Estados Unidos totalmente desapoiado por parte de uma base cada vez mais crescente dos seus apoiantes, quer dos seus apoiantes populares, que não compreendem isto, mesmo os mais trumpistas já no plano da irracionalidade, como dirigentes do Partido Republicano, e ainda estamos para ver se vai ou não haver demissões, se vai ou não haver demissões na Casa Branca depois do que aconteceu, porque haverá pessoas mais moderadas e mais sensatas na Casa Branca que não querem emprestar a sua imagem, o seu nome, a sua credibilidade e o seu futuro a esta tomada de posição. Claro que Trump nos habitua a isto e o seu contrário, se calhar amanhã propõe um aumento das sanções à Rússia, faz outro número, mas este vai ser difícil, esta imagem vai ser difícil de esquecer.
Trump e tanques, o que esta expressão junta, Trump e tanques, no debate esta manhã, não deixa de ser uma expressão curiosa. Vamos então falar de tanques. Soube-se que, afinal, ainda não foram encontradas todas as armas roubadas em tanques há um ano. Esta versão, Francisco, do Ministério Público é diferente da versão do Governo e das chefias militares. Justifica-se voltar a falar numa comissão de inquérito do Parlamento?
Na perspectiva de quem no Parlamento tem a obrigação de acompanhar e fiscalizar a ação do Governo, julgo que se começará a justificar, ponderar uma solução dessa natureza. E por isso é que os partidos da oposição estão a falar no assunto. Na verdade, estão um fuitim pindérico, aquele que temos vindo a acompanhar de há mais de um ano a esta parte, e é um fuitim grave porque envolve as Forças Armadas e o prestígio das Forças Armadas junto da sociedade portuguesa, e por isso não podemos considerar que este assunto é um assunto de menor importância, não é um assunto de extrema gravidade.
O governo Francisco, parece que não tem nada a ver com o assunto. A notícia do Expresso também referia à falta de colaboração entre a Polícia Judiciária e Militar e a Judiciária. São duas polícias sob a tutela do governo. Não devia haver aqui uma atitude por parte do Executivo?
É evidente que é impossível sustentar por mais do que 48 ou 72 horas a tese de que o governo não tem nada a ver com o assunto, porque obviamente tem que ver com o assunto.
E o que é que podia fazer?
E como tal é evidente que terá que se pronunciar também sobre este mesmo assunto. Isso vai acontecer até porque o Parlamento vai certamente questionar o Ministro da Defesa sobre esse tema. Portanto, é óbvio que o Governo vai ter que se pronunciar sobre o assunto e não pode distanciar-se do mesmo, em absoluto.
Hoje mesmo o Ministro da Defesa vai ao Parlamento para falar da NATO, mas certamente que este tema de tanques não deixará de vir à baila. João Taborda da Gama, é um dossiê em que o Presidente da República tem manifestado por diversas vezes estar muito empenhado. A questão é, se continuar a não haver resposta face a estas investigações que se prolongam no tempo, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa pode fazer?
Olha, eu não me lembro em Portugal, no Portugal recente, de uma tomada de posição tão forte por parte de um Presidente da República sobre o mesmo assunto e tão insistente. Temos, penso que no último mês, duas notas absolutamente mortíferas, incisivas, claras do Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas e que tem uma casa militar dentro da Presidência da República e, portanto, está informado do que se passa na vida militar e tem de estar, a tomar uma posição tão forte, tão letal sobre um assunto. E o governo finge que não é nada com ele. Eu, se fosse ministro da Defesa, se fosse responsável militar, perante aquelas duas notas da Presidência da República, ponderava o que é que vai ser o dia de amanhã e o que é que vou responder no Parlamento e o que é que vou dizer. Porque aquelas notas do Presidente da República são gravíssimas. São gravíssimas. São gravíssimas em relação ao que se passou, mas são sobretudo, e é aí que se nota a irritação institucional do Presidente da República, são sobretudo fortíssimas na incapacidade de coordenação das polícias e das forças de segurança. E o que o Presidente da República está ali a dizer é: não me venham com desculpas que é impossível investigar um caso de roubo de armamento militar. Eu não concebo que isto aconteça. E é uma posição, na minha opinião, mais forte do que aquela que tomou em relação aos incêndios. Naturalmente que essa tinha havido 100 mortes, naturalmente que essa era da compreensão intuitiva geral e, portanto, tomou um tipo de atuação. Mas em relação a esta, institucionalmente, estas tomadas de posição são fortíssimas. Tenho a certeza absoluta que vai haver consequências. Não sei se vai haver demissões, mas o Presidente da República tem um poder de recomendar ao Governo, por canais informais, e de fazer ver ao Governo, aliás, como já fez em relação à Ministra da Administração Interna, que as coisas não podem continuar. Está escarrapachado no site da Presidência e até muita da parte até da comunicação social e dos comentadores parece que não estão a dar o devido valor a isso. Mas eu não percebo como é que um Presidente da República faz duas notas daquelas e tudo continua igual. E temos o líder da oposição, o Dr. Rui Rio, a dizer que sim, que vamos ter uma posição forte, eventualmente vai haver uma comissão de inquérito. Mas não sei do que é que estamos à espera.
Mas seguindo essa sua linha de raciocínio, se não houver novidades num prazo razoável, o Ministro da Defesa pode ter lugar em causa?
Eu acho que várias pessoas podem ter lugar em causa e não é concebível que perante aquela atuação do Presidente da República, que é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa pode ser a sua personalidade, o seu modo de exercer a Presidência, mas é o Presidente da República e quando quer é muito claro e separa bem a sua atitude perante o povo da sua atitude institucional. E neste caso é claro que está ali, não pode não haver consequências.
Obrigado aos dois, João Tabarda da Gama, Francisco Assis, voltam na quinta-feira.
Esta é a Manhã da Renascença com a Carla Rocha. Carla Rocha. Se quer saber mais sobre o que se ouve aqui na rádio, entre em rr.sapo.pt.